Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede está de volta e hoje já começou a propaganda eleitoral gratuita no rádio e também começa na televisão e segue até o dia 4 de outubro, 3 dias antes de os eleitores comparecerem às urnas.
No total, serão 35 dias de propaganda, 10 a menos que antes da aprovação da reforma eleitoral de 2015. A definição quanto aos dias de exibição das campanhas leva em conta o cargo em disputa. Os programas dos presidenciáveis irão ao ar às terças-feiras, quintas e aos sábados. Já a publicidade dos que concorrem aos governos estaduais, bem como ao Senado e a deputado estadual e distrital, será exibida às segundas-feiras, quartas e sextas. Nos domingos, não haverá propaganda eleitoral. No rádio, a partir das 7 ao meio-dia. Na televisão, à 1 da tarde e às 8 da noite. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 28.306 pessoas registraram candidaturas. São 13 candidatos presidenciais, 199 concorrentes ao cargo de governador, 353 aspirantes ao Senado, 8.346 candidatos ao cargo de deputado federal, 17.512 a deputado estadual, 963 a deputado distrital e 353 ao Senado, já que este ano renovará 2/3 dos atuais senadores. No Paraná, vamos eleger governador, 2 senadores, 54 deputados estaduais, 30 deputados federais, além do voto a presidente. De Curitiba, Jennifer Santos.
Eleições também é o assunto da nossa entrevista.
Eleições 2018.
O coordenador do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Organização Pública da Universidade Federal do Paraná, Emerson Servi, é o nosso entrevistado agora para nos explicar como a propaganda política no rádio e na TV influenciam na intenção de voto dos eleitores. Professor, obrigada por nos atender e nos esclareça, por favor, se a internet vai alterar a disposição que os veículos de comunicação já exerciam nesta definição de voto.
O que nós não temos, o que está começando ainda, porque de fato é algo novo, é uma pesquisa científica que trate do efeito desses debates sobre o voto. Uma coisa é a gente discutir o efeito sobre o debate, sobre a discussão, sobre o posicionamento das pessoas. Outra coisa é quanto que essa discussão tem de efeito sobre a decisão de voto e sobre o voto efetivamente, porque o voto não se dá online. O voto se dá offline. O voto demanda uma ação física e individual. Então, por mais que você tenha interferências no processo de definição de voto, no processo de acesso a informações para tomar posição, ainda haverá um momento em que o eleitor está fora da internet para cristalizar aquela decisão.
E se a gente fizer uma analogia à influência que o horário político no rádio e na TV tem para a decisão do voto, se a internet vai mudar isso?
Então, Lígia, saiu nessa pesquisa agora de agosto da CNT-MDA, eles tinham ali uma bateria de perguntas sobre informação e meios de comunicação. E por mais que uma parcela da sociedade, em especial os próprios meios de comunicação, deem muita atenção para a internet, para as redes sociais, diz duas coisas ali naquela pesquisa. Primeiro, que ele ainda busca informação sobre política e campanha na televisão, principalmente, e depois no rádio. Mas uma segunda informação, que também é interessante, é que ele confia muito menos nas informações que ele obtém nas redes sociais do que no rádio e na televisão. Então não é essa ideia de que a internet é a panaceia e que vai transformar tudo, ela não se sustenta quando a gente olha para o cidadão comum, né? Ela é muito mais um discurso instrumental, um discurso até comercial mesmo, do que uma ferramenta efetiva. Essa é também uma característica que precisa ser levada em conta quando você começa a analisar o efeito das redes sociais para a tomada de decisão do voto.
E se a gente levar em conta que esse ano o tempo dos candidatos nesse horário político do rádio e da TV é menor e também o prazo de exposição é menor, você acha que podemos ter um resultado diferente?
Sim, nós teremos um resultado que vai ser consequência dessa redução da campanha, né? Dessa invisibilidade da campanha. E isso não foi à toa. Isso tem um objetivo, né? Teve um objetivo que era garantir melhores condições de reeleição da atual elite com mandato, né? Pesquisas também mostram que para o eleitor comum no Brasil, ele considera que a campanha começa quando começa o horário eleitoral no rádio e na televisão. Antes de começar o horário eleitoral no rádio e na televisão, o eleitor pensa que a campanha está fora da vida dele. Agora, quando começa o horário eleitoral na televisão, a campanha entrou na casa dele, está dentro da casa dele. E isso dispara um alerta na cabeça dele e ele começa a pensar, bem, chegou o tempo da política, é tempo de eu começar a pensar nas minhas opções para votar. Em eleições anteriores, isso acontecia algo em torno de 45, já chegou a ser até 50, 60 dias antes do primeiro turno. Nós dávamos mais tempo, nós dávamos mais visibilidade para os candidatos, candidatos novos tinham espaço no rádio e na televisão para se apresentar. Então, o que acontece nessa campanha é que nós vamos ter só 35 dias, dos quais você vai dividir metade, então vai ser 15 dias para presidente e deputado federal e 15 dias para governador, senador e deputado estadual. Portanto, você vai dificultar a vida do eleitor e vai favorecer a decisão de voto para os que já são conhecidos, porque em última análise o eleitor só pode votar em quem ele já conhece. E se nós não damos condições para ele escolher entre alternativas, ele vai ter que escolher entre aqueles que já estão aí, que já estão fazendo campanha há 4 anos.
E do seu ponto de vista, enquanto pesquisador até da área, o que você diria para o ouvinte que está nos ouvindo? O que ele deve considerar na definição do voto?
Bom, eu diria o seguinte, embora haja uma centralidade da discussão nos meios de comunicação sobre a eleição para presidente, eu diria que o eleitor precisa se atentar, precisa ampliar o interesse dele para os demais cargos que estão em disputa. Nós estamos numa eleição nacional, a gente tem 5 cargos em disputa, né? Nós temos 2 votos para senador, porque eleger o presidente A ou o presidente B não tem efeito significativo nenhum se você mantém o mesmo padrão de representantes nos legislativos, seja o legislativo federal ou os legislativos estaduais. Sabe qual vai ser o primeiro voto que nós vamos dar no dia 7 de outubro? Vai ser voto para deputado estadual. Então nós vamos votar para deputado estadual, depois para deputado federal, depois um voto para senador, depois o segundo voto para senador, depois para governador e por último para presidente. Então a minha sugestão é que o eleitor comece a pensar nessa ordem. Para quem irá meu voto para deputado estadual? Para quem irá meu voto para deputado federal? Que coerência existe entre esses dois votos? Qual a relação que eu estou fazendo entre os candidatos que eu pretendo que representem o meu estado? Depois, quem será meu primeiro candidato ao Senado? E quem será meu segundo candidato? Lembrando que se o eleitor digitar 2 vezes o mesmo número para senador, o segundo voto será anulado. Depois você vai ter que votar para governador. Qual é o governador que eu espero contribuir para a eleição para o meu estado? Que perfil de gestão eu quero para o meu estado para daqui 4 anos? Que relação existe entre o meu voto para governador, o meu voto para deputado, o meu voto para senador? E, por fim, o voto para presidente. Minha recomendação era que olhe para os outros cargos que estão em disputa. Isso é fundamental.
Emerson Serve, coordenador do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Organização Pública da Universidade Federal do Paraná. Fim de semana chegando, temos sábado e domingo para descansar e seguir a orientação do professor Emerson Serve, então, começar a acompanhar com mais clareza as propagandas eleitorais e definir o voto com consciência, hein? Um abraço para você, um excelente final de semana. Eu te espero segunda-feira.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.